E nós estamos na Semana Internacional da Tireoide. Os médicos dedicam esses dias para intensificar campanhas que esclareçam a população sobre a importância dessa glândula para a saúde das pessoas. E a gente vai conversar sobre isso com a Daniele Zaninelli, que é endocrinologista do Hospital Vita, em Curitiba. Doutora Daniele, boa tarde.
Boa tarde.
Acho que vamos começar explicando, então, qual que é a função da tireoide no nosso corpo.
A tireoide é uma glândula que está localizada na parte central, na frente do pescoço, e ela produz os hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4. Esses hormônios, eles agem em todo o organismo, né? Então, desde o sistema cardiovascular, sistema muscular, na função intestinal, função cognitiva, memória, concentração. Então, ele está associado a todas as funções orgânicas.
Então, tem uma importância bem grande, né?
Importantíssimo.
A pessoa que... né, quer ter uma tireoide saudável, o que ela deve fazer? Tem como prevenir problemas?
Não existe nenhum hábito que possa ser iniciado que possa prevenir esses problemas. Uhum. Os problemas de tireoide geralmente têm associação com doenças autoimunes e com o fator genético. Então, se você tem algum familiar com problema tireoidiano, tem que ficar mais atento, né? Tem algumas medicações que também interferem na função da tireoide. Uhum. Então, medicamentos para arritmias cardíacas, medicamentos psiquiátricos são os principais. Então, nesses casos, você tem que estar mais atento.
O que eles fazem? Que tipo de efeito eles provocam na tireoide?
Eles podem provocar o hipo ou o hipertireoidismo e até mesmo o aparecimento de nódulos tireoidianos.
Vamos falar, então, dessas disfunções. Hiper e hipotireoidismo. Uhum. Qual que é a diferença entre eles, doutora?
Então, o hipotireoidismo acontece quando a produção de hormônios é insuficiente para o organismo. Aí você vai ter sintomas que lentificam o organismo de uma forma geral. Então, você vai ter um intestino mais lento, os batimentos cardíacos ficam mais lentos, você tem prejuízo de memória, concentração, a pele fica seca, as unhas quebram, os cabelos caem, e você pode ter até problemas, as mulheres podem ter problemas menstruais, até de fertilidade.
Então, quem tem esses sintomas tem que investigar.
Exatamente.
A pessoa que tem alguma disfunção na tireoide necessariamente vai ter esses sintomas?
Nem sempre os sintomas são tão evidentes, né? Isso é muito variável de pessoa para pessoa. Então, recomenda-se que a partir dos 35 anos, né? Porque nós sabemos que a incidência vai aumentando com a idade. Então, a partir dessa idade, você deve buscar ativamente o problema de tireoide, fazendo um exame de sangue na rotina, né? De exames normal. E se ele vier normal, ele deve ser repetido ainda a cada 5 anos.
A pessoa, às vezes, que ganha peso, associa isso com problemas que ela... com a tireoide, isso é verdade?
Mesmo. A tireoide, ela influencia muito o metabolismo, uhum, de uma forma geral. Mas o hipotireoidismo, em geral, não é responsável por obesidade. Ele diminui um pouquinho o metabolismo basal, né, diminui o gasto calórico e faz um pouco de retenção de líquidos. Mas esse aumento de peso não passa de 10% do peso da pessoa. Então, se ela tem 50 quilos, por exemplo, ela vai aumentar no máximo 5 quilos com hipotireoidismo. Uhum. E quando você trata o problema, o peso tende a voltar ao normal.
Alguma disfunção na tireoide também pode provocar perda de peso?
Pode, no caso do hipertireoidismo, que é o contrário, quando, uhum, você tem uma produção exagerada de hormônio tireoidiano. Então, você vai ter os sintomas todos contrários, né? O metabolismo fica acelerado, então as pessoas têm uma perda calórica muito maior, apesar de ter um aumento de apetite. Então, elas comem mais e mesmo assim emagrecem. Aí, além disso, elas ficam aceleradas, então o batimento cardíaco fica mais rápido, fica com tremores, insônia, agitação, irritabilidade... E também vem as alterações de cabelo, unhas quebradiças.
E isso pode se desenvolver para... Essas disfunções podem se desenvolver para algo mais grave? Se a pessoa não tratar adequadamente?
Pode. O hipertireoidismo está associado com aumento da incidência de arritmias cardíacas, né, algumas delas graves, osteoporose a longo prazo. O hipotireoidismo, quando muito grave e não tratado, pode evoluir até um coma.
Até um coma? Uhum. Isso num caso extremo,
no,
né?
No caso extremo. Hoje em dia, isso é mais raro porque a busca é mais ativa, né? Nós fazemos exames com mais frequência, então acabamos descobrindo mais cedo e tratando a tempo.
Quanto mais cedo, melhor.
Melhor,
né?
Com certeza.
Doutora Daniele, quem que deve fazer o exame? Em que idade a gente deve começar a procurar problemas, na, possíveis problemas, né, na tireoide?
Recomenda-se que a partir dos 35 anos, tanto homens como mulheres, façam seu exame e... Sempre que ele vem normal, ele deve ser ainda repetido a cada 5 anos, dentro da rotina. Agora, se você tiver um familiar com problema tireoidiano, tiver história de uso de medicações, né, para problemas cardíacos, problemas psiquiátricos, ou tiver sofrido algum tratamento Para doenças de cabeça e pescoço, como uma cirurgia, uma radioterapia, você deve fazer esses exames independente da idade. E se tiver algum sintoma desses que nós comentamos, também deve fazer o exame em qualquer idade.
A pessoa que tem familiar com disfunção na tireoide necessariamente vai ter também?
Não, ela tem um risco aumentado, mas nem sempre vai desenvolver.
Estamos conversando com a doutora Daniele Zaninelli, que é endocrinologista do Hospital Vita, em Curitiba, falando a respeito de tireoide. Nós estamos na Semana Internacional da Tireoide. Há pessoas que têm que ter mais cuidado com a tireoide, por exemplo, as gestantes?
As gestantes são consideradas um grupo de risco. Ainda não existe uma rotina de se fazer o exame de tireoide em todas as gestantes. Mas elas devem estar atentas, porque o nível do TSH, que é o hormônio que nós temos como controlar a função de tireoide, o nível de referência é diferente nas gestantes em relação às outras pessoas. Então, elas têm que buscar sempre ter um TSH abaixo de 2,5, que é o nível de referência para elas, enquanto que para as outras pessoas é em torno de 4,5 esse TSH. Então, é importante manter a função bem controladinha. Quem já está fazendo uso de medicação para hipotireoidismo deve ficar mais atento. Assim que engravidar, avisar o seu endocrinologista, né, procurar fazer um tratamento bem adequado nas primeiras 16 semanas, principalmente, que é onde vai ter mais ação sobre a evolução da gravidez e a evolução do bebê.
Pode acontecer alguma coisa com o bebê, então?
Pode sim.
Como que são os exames? Como que são feitos os exames, doutora Daniela?
O exame é muito simples, é uma coleta de sangue, que nem precisa ser em jejum. Em geral, os principais são o TSH e o T4 livre. Então, são muito fáceis de colher.
Bom, e as pessoas que... As pessoas, assim, você falou que a partir dos 35 anos as pessoas têm que começar a se preocupar com isso. Mas pessoas mais jovens podem desenvolver problemas de tireoide?
Podem sim. Principalmente a partir dos 20 anos já é comum. E os sintomas são muito inespecíficos, então eles se confundem com sintomas de cansaço, de estresse, problemas do dia a dia. Mas mesmo assim, sempre que tiver esses sintomas, deve-se fazer o exame pela simplicidade dele, né, e pela possibilidade de melhorar muitos desses sintomas com um tratamento adequado. Esse tratamento também é muito simples, né? No hipotireoidismo, ele é feito com reposição hormonal, então ele tem um baixo custo, desde que você tome regularmente e siga as orientações corretas, você vai sempre conseguir um controle adequado do problema.
Então, no hipotireoidismo, a cura?
Não é exatamente uma cura, é um controle. Né? Nós brincamos que o único órgão que dá para comprar na farmácia é a tireoide, porque o hormônio que nós compramos é igualzinho àquele que a tireoide produz. Então, é só uma questão de ajustar a dose para cada paciente, fazer o controle regularmente, porque algumas pessoas ainda têm uma reserva de função tireoidiana, ele pode passar a produzir um pouco mais de hormônio ou vai diminuindo a produção com o tempo. Então, exige um certo cuidado. Pelo menos a cada 6 meses tem que se fazer o controle. Né? Em alguns casos, de 3 em 3 meses, depende de como cada paciente está.
É muito comum o problema de tireoide?
Ele afeta cerca de 5% das pessoas, o hipotireoidismo. É mais comum nas mulheres, então 7 a 8 mulheres para cada homem. Visto na população como um todo, é frequente.
3h41, eu estou conversando com a doutora Daniele Zaninelli, endocrinologista do Hospital Vita, a respeito de tireoide. Doutora Daniele, crianças podem ter problemas na tireoide?
Podem sim. Pode acontecer o hipotireoidismo congênito, onde o bebê já nasce com hipotireoidismo. Isso, felizmente, é detectado no teste do pezinho, que os bebês já colhem no hospital e recebem o resultado em poucos dias, já possibilitando o tratamento.
E as crianças também sofrem com sintomas?
Desde que tratadas, não. Né? Se não forem tratadas, tem sérios problemas de desenvolvimento motor, né? Psicomotor mesmo, e até do crescimento.
Mas aí é fácil de detectar, né? Pelo teste do pezinho.
O pezinho não tem erro, ele sempre detecta e daí possibilita o tratamento.
Aí o tratamento já começa imediatamente.
Imediatamente.
E é para a vida toda?
Para a vida toda. Eles geralmente nascem com uma falta ou distúrbio, problema na formação da tireoide mesmo. Ele não forma bem a glândula e com isso não vai produzir hormônio para a vida toda.
Quando a pessoa tem disfunção na tireoide, ela pode sentir alguma dor?
Tem alguns problemas que podem cursar com dor, são mais raros, então você pode ter uma tireoidite, uma infecção mesmo da tireoide, até por alguns vírus, que podem causar dor numa fase aguda, Em geral, ele está associado com um quadro de hipertireoidismo no início, a gente chama de tireotoxicose, porque não é uma produção verdadeira da tireoide, ela está, na verdade, liberando o hormônio na circulação em maior quantidade, e na evolução ela passa por uma fase de hipotireoidismo, onde está havendo a recuperação da glândula, e ela pode, em 20% dos casos, ficar sempre com hipotireoidismo, então adquirir um hipotireoidismo permanente, em 80% das vezes ela recupera a função normal. Mas isso tem que ser investigado, né? Tem exames que podem confirmar essa suspeita.
E quando aparecem nódulos, doutora Daniele, na tireoide?
Os nódulos são muito comuns, principalmente em mulheres, e a incidência aumenta com o passar da idade. Então, depois dos 60 anos, praticamente metade das mulheres vão ter um nódulozinho detectado se fizerem uma ecografia de tireoide. Então, nós temos que ver muito como é esse nódulo, né? Ver o aspecto dele, se ele é bem delimitado, se ele tem um fluxo sanguíneo central, se é ao redor do nódulo. Então, tem uma série de características que ajudam a gente a saber se esse nódulo é mais provável que seja benigno ou maligno. Quando a suspeita é um nódulo maior ou com alguma característica suspeita na ecografia, pode ser feito um exame simples, né? Um aspirado desse nódulo, que é encaminhado para exame, e ali você pode saber, na maioria dos casos, se é um nódulo benigno ou maligno. Infelizmente, 95% deles são benignos.
São benignos. Mas a pessoa pode ter câncer de tireoide?
Pode. 5% dos nódulos podem ser malignos. Uhum. Então, no caso de câncer de tireoide, hoje em dia se detecta mais cedo, né? Porque as pessoas fazem exames com mais frequência. A ecografia tem uma qualidade que é muito boa, então detecta nódulos pequenos. Às vezes, pequenos nódulos suspeitos já são examinados, né? Você não fica esperando ele ter um crescimento para avaliar. E a retirada do nódulo, em geral, você retira toda a tireoide, em algumas vezes precisa complementar com iodo radioativo, né? Em geral, você vai ter a cura do câncer de tireoide.
Tira toda a tireoide?
Toda a tireoide. Daí fica com o hipotireoidismo e o tratamento é feito com reposição hormonal para a vida toda.
Que é aquilo que você falou, né, doutora, isso. De comprar na farmácia,
isso,
né?
Isso mesmo.
Bom, o tema da Semana Internacional da Tireoide é a relação entre tireoide e exercícios físicos, né?
Isso.
Qual que é a relação?
Então, está se chamando a atenção porque tanto o hipo como o hipertireoidismo afetam o desempenho muscular e também tem efeitos sobre o sistema cardiovascular. Então, você sempre tem que buscar a alteração de tireoide, né? Saber se o indivíduo tem alguma alteração e tratar essas disfunções antes que ele comece a prática de exercícios físicos com mais intensidade. Então, ele não precisa deixar de praticar exercício físico. O paciente com hipotireoidismo ou com hiper pode praticar, só que ele tem que estar com a função tireoidiana controlada. Então, o paciente com hipertireoidismo que vai submeter a um exercício mais intenso, ele pode ter uma arritmia cardíaca, né? Pode ter problemas mais sérios. E o paciente com hipotireoidismo não compensado, ele vai ter fraqueza muscular, dor muscular, vai sentir mal com o exercício. Então, sempre fazer o tratamento antes de iniciar as atividades.
Então, ele tem que estar, tem que ter um acompanhamento de um médico, na
Exatamente.
Verdade, né? A alimentação ajuda de alguma forma, doutora Daniele?
Não interfere.
Na tireoide, não?
Não. O importante é que se tiver disfunção, faça o tratamento com a reposição hormonal da forma adequada.
Doutora Daniele, eu agradeço a sua presença, a sua participação aqui no CBN Curitiba Edição da Tarde. Muito obrigada pelas informações e uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.
Daniele Zaninelli, endocrinologista do Hospital Vida de Curitiba, falando sobre a Semana Internacional da Tireoide.